em parceria com o Hospital AC Camargo. Então, nós estaremos hoje, a partir das 15h30, também fazendo a visita à carreta, né, que está ali no pátio da Policlínica, fazendo as tomografias. Então, todas essas iniciativas são do Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado, trazendo mais saúde para a população de Vitória da Conquista e região. Muito diferente do discurso da prefeita na inauguração do Centro de Saúde Regis Pacheco, que diz que aqui não tem investimentos do Governo do Estado nem do Ministério da Saúde. E a gente tem visto aqui e temos como provar que hoje, se nós temos saúde da população, é porque nós temos equipamentos do Governo do Estado com investimentos do Ministério da Saúde e do governador Jerônimo. Muito bom dia, obrigada a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Márcia Viviane. Convido agora o vereador Paulinho Oliveira, do PSDB, para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, hoje me sinto honrado em ter recebido um livro da minha colega Keila Americano, né? Foi colega de faculdade, uma vida, amiga que a vida me trouxe, e ela lançou, virando página, que ela é uma defensora das causas das mulheres, e lançou esse livro em Brasília, está indo para São Paulo fazer o lançamento, e o nobre presidente Ivan Cordeiro já abriu espaço aqui da Câmara para que ela possa fazer o lançamento desse livro aqui em Vitória da Conquista, usando o espaço da Câmara de Vereadores. Mas, meus amigos, a gente faz as indicações e, às vezes, a gente faz nosso discurso. E hoje é dia de fazer um agradecimento e vou agradecer aqui a IMURC, né, pela operação Tapa Buracos que está sendo realizada ali no bairro Guarani. São várias ruas. Hoje o clima amanheceu, o frio, né, brilhando, não deu para concluir esse tapa-buraco, mas com certeza vai voltar para estar fazendo. Eu gostaria de agradecer, né, o presidente da IMURC aí por ter atendido a nossa indicação, assim como também a Secretaria de Serviços Públicos, que fez a limpeza de todo o bairro, Capina, Roçagem, Varreção, e aí vai estender também esse serviço para o Sumaré, Aparecida e Iracema. Então está avançando, a gente faz as cobranças aqui, mas também tem que reconhecer o trabalho que está sendo feito nessas comunidades, e a gente está aqui sempre vigilante, colocando nosso mandato à disposição da população. E ontem recebi uma notícia importante, que a quadra do bairro Guarani está saindo do papel, logo, logo vai ser assinado aí a ordem de serviço, e a gente fica feliz, está colocando nosso mandato a serviço da população e está conquistando, fazer um trabalho importante para as nossas comunidades. Inclusive, essa é uma demanda antiga da população do bairro Guarani, que é a reforma da quadra, e logo, logo, com certeza, vai iniciar as obras. Muito obrigado, senhores.
Obrigado, vereador Paulinho Oliveira. Convido agora o vereador Alexandre Xandó para fazer o uso da tribuna. Convidar mais uma vez todos os vereadores, público aqui presente, também o público na audiência aí da Rádio Câmara, para a sessão, para a audiência pública, dia 2 de junho, terça-feira, 19 horas, para discutirmos aqui a importância do teatro amador e profissional de Vitória da Conquista. Vereador Alexandre Xandó.
Senhor presidente, tem 2 minutos aí de Leia e 1 minuto da bancada, por favor.
Favor adicionar o tempo.
Bom dia a todos e todas, população que nos acompanha pelas redes sociais, população que está aqui presente, mandar um abraço para os estudantes de comunicação que estão aqui acompanhando a sessão, fazendo um trabalho acadêmico. Cadê o reajuste dos servidores de Conquista? A prefeita até agora não mandou para a Câmara o projeto de lei do reajuste anual dos servidores. Veja, maio, que é o período da data base, já encerra agora e ainda não foi enviado. Nós só temos mais 5 sessões até o final do semestre. E aí, vai usar a mesma estratégia de mandar em regime de urgência, mandar todos os projetos juntos. Por que isso? Por que correr do debate com a população, de uma discussão que se leve em conta a opinião das categorias. Então nós cobramos aí da prefeitura que envie com urgência, mas não em regime de urgência, que mande logo para essa casa o projeto de lei do reajuste dos servidores. É um direito, o reajuste anual dos servidores. Linha do Alto Maron Centro não está rodando nos domingos e no sábado somente pelas manhãs. Então essa decisão da prefeitura aí prejudica demais a população. A população do Alto Maron, Alto da Colina, Panorama, Nova Cidade, sofrendo, Pedrinhas também, sofrendo já há tempos aí com o que vem sendo feito com relação às linhas de ônibus. Não é a primeira vez que é retirada uma linha de ônibus, que nós temos diminuição de frota. Então a gente cobra aí da prefeitura que retorne. Não há motivo plausível para que seja feita essa redução, nossa solidariedade aqui com a população do Alto Maron, e nós vamos cobrar, tenha certeza do nosso compromisso, estamos encaminhando aqui um documento para a Secretaria de Mobilidade Urbana, cobrando a retomada dessa linha. A Praça da Vila Sul e da Vila Bonita vai sair, a gente promete e a gente cumpre. Esse compromisso foi feito pelo nosso deputado federal Valdenor Pereira, que lá atrás falou, olha, assim como várias praças que nós estamos fazendo, como a da Isa Medeiros, do Iguá, nós vamos entregar a revitalização da Praça da Vila Sul e da Vila Bonita. E na última sexta-feira, dia 23 de maio, foi feita a licitação presencial, já tem empresa vencedora, gente. Olha só, olha o que vai ter nessa reforma da praça. Pavimentação em piso intertravado, assentamento de meio fio, passeio em concreto com piso podotátil e rampas de acessibilidade. Quiosque de convivência com telhamento de cerâmica, que é importante, o pessoal sempre reclama que fica ali na chuva, no sol para poder pegar ônibus, então já vai ser um ponto de apoio ali para o ônibus. A execução de um quiosque comercial, o campo de futebol, parque infantil, então brinquedos para a criançada, mas também pensando aí na terceira idade, né, na melhor idade, academia ao ar livre, mobiliário urbano, plantio de grama e cerca viva, execução de iluminação pública e serviços correlatos. Muito obrigado, deputado Valdenor. É assim que nós, do Partido dos Trabalhadores, atuamos, com compromisso com a população. A gente se compromete e cumpre. Então, se não tiver nenhum problema aí no caminho dessa licitação, né, se não tiver recursos, enfim, judicialização, começa em breve, esse ano começa, o prazo de execução das obras é de 4 meses, e a gente está muito feliz e agradece, deputado Valdenor, pelo seu compromisso. E é importante falar isso aqui, né, antes que apareçam aí, né, uns e outros, outras pessoas que andam pelo bairro, para dizer que a praça foi feita por eles ou pela prefeitura, né, então é recurso do deputado federal Valdenor, do Partido dos Trabalhadores. Miro Cairo começou a receber o serviço de limpeza, de mato, manutenção das ruas. Foi muita cobrança do nosso mandato, da população do bairro, também de outros vereadores, né? Não existe pai de serviço, muita gente cobrando, mas a gente cobrou muito, não é? E queria saudar aqui a população do bairro que cobra, em nome do nosso amigo Pai Anderson de Oxóssi, né? E do Pai Jorge Logunedé, que nos vem cobrando há muito tempo isso, né? As ruas ali do terreiro, que é patrimônio cultural da cidade, foi tombado enquanto patrimônio cultural da cidade e a prefeitura não faz a manutenção das vias, ruas intrafegáveis, mato alto, entulho. Então, depois de muita cobrança, está sendo feita essa limpeza. Queria agradecer aqui em especial a Beto Fagundes da SESEP, que tem uma atenção com a gente, que quando é para cobrar, a gente cobra aqui. Inclusive, ele fala, vereador, você está me puxando a orelha, você está correto. E nesse caso aqui, agradecer, Beto, pela presteza, porque agora, dia 30, vai ter, nesse sábado agora, vai ter festa lá no Ilha Sé, ABC Alaqueto, na casa de Pai Jorge Logun Edé, e haverá o Odu Iká de Mancida de Oxum. Então, que seja de muito axé esse sábado, né? Então, a gente vê quando vai ter festa, né? Prefeitura passa pintando meio fio, arrumando. Então, quando vai ter festa no terreiro, também precisa cuidar, ainda mais uma casa que é patrimônio cultural da nossa cidade. Por favor, senhor Pililim, viu, amiga, para o tempo aí direto. Obrigado, presidente Lula! Muito obrigado, presidente Lula! O senhor encampou a bandeira do fim da escala 6x1 e esse sonho da classe trabalhadora está sendo concretizado. O trabalhador vai ter o seu sábado para poder estar com a família, para poder fazer uma renda extra, para se divertir. Esse que é o partido da família brasileira, é o partido dos trabalhadores do fim da escala 6x1. E eu queria mesmo dizer da importância disso aí, vai ser uma revolução na nossa sociedade. E nós vimos aí os parlamentares de direita dizendo que vai quebrar o país, assim como foi com o fim da escravidão, disseram que ia quebrar o país. E eu queria, inclusive, ouvir dos vereadores aqui da casa, dos vereadores de direita, se estão felizes ou se estão tristes com essa votação. A direita tentou tumultuar no Congresso, mas votou a favor porque viu que ia perder voto, não é? E se alguém aqui é contra o fim da escala 6x1, é importante vir aqui dizer, não, eu tenho que manter mesmo a escala 6x1, mas eu acho difícil, né? Eu acho difícil alguém vir falar isso aqui, porque tem medo de perder voto, né? Mas eu quero ver, vim aqui falar, fale para os seus eleitores, se você é a favor ou contra o fim da escala 6x1. Nós somos com muito orgulho. E por que é que nós agradecemos o presidente Lula? Porque o governo federal meteu as caras, botou campanha na rua, propaganda na televisão, coisa que a gente nunca viu. O governo dialogou com a população, mas eu não posso deixar de dizer aqui daquele rapaz, Rick Azevedo, balconista de farmácia, que gravou um vídeo no TikTok dizendo que não aguentava mais trabalhar 6 dias, aquele vídeo viralizou e começou o movimento Vida Além do Trabalho, e resultado, o movimento espalhou por todo o Brasil, Érica Hilton abraçou, e hoje Rick é vereador no Rio de Janeiro e merece ser eleito deputado este ano. Obrigado, Rick, obrigado, presidente Lula.
Convido agora o vereador Adnilson Pereira para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Eu, senhor presidente. Senhor presidente Ivan Cordeiro, em nome do qual quero cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras, todo o público presente nesta manhã, ouvintes da Rádio Câmara. Senhor presidente, a mais esperada ambulância ali do distrito de José Gonçalves chegou. Ontem tivemos um ato de entrega ali no SAMU 192, emenda do nosso deputado estadual Júnior, uma emenda de 280 mil, e ontem SAMU 192, a prefeita Sheila juntamente com o nosso deputado, este vereador, a minha assessoria reunida e todos ali que faz parte, né, daquela equipe do SAMU, estava ali presente. Foi uma tarde linda e maravilhosa. Agradecer também, Babão, agradeço o governador Jerônimo, né, por ter atendido a emenda do nosso deputado, a emenda do nosso deputado, porque quem ganha isso é o povo que ganha, né? Não adianta a gente aqui estar debatendo contra, mas José Gonçalves ganhou com essa emenda de 280 mil para aquisição da ambulância que vai atender ali o posto de saúde do distrito. A cada 10 pessoas que conversava comigo, em média de 6 pessoas reclamava, né, por falta da ambulância ali no distrito. Mas hoje, graças a Deus, ontem foi feita essa entrega ali no SAMU. E quero dizer para a comunidade ali do distrito de José Gonçalves, que eu estou marcando, né, com a secretária, nos próximos dias nós fazemos a entrega ali na base de saúde ou no posto de saúde do distrito. Isso é uma vitória, primeiramente, da comunidade, junto com o vereador, essa aquisição dessa ambulância para atender esta comunidade. Dizer também que hoje há uma demanda grande ali em José Gonçalves, é o posto de saúde. Infelizmente, nós estávamos dando manutenção ali no posto de saúde, ou no posto policial, desculpa a expressão, o posto policial, mas tem um cidadão lá que diz que é dono, né? É dono do posto. Simplesmente lá diz assim: olha, o posto é meu, esse posto de polícia é meu, eu quero que ninguém mexa, Muniz, né? Não mexa não, que é meu. Então, simplesmente lá o comandante disse assim: logo que é dele, deixa para ele, né? Deixa para ele. Mas a prefeita encaminhou lá os técnicos, já observamos lá 3 terrenos, estamos trabalhando para que esse posto de polícia chegue ali, Muniz. Vamos nos unir ali no distrito de José Gonçalves. Esse vereador, incansavelmente, estou aí para trabalhar pela população, trabalhar pelo povo que me elegeu. Foi 3.305 votos de confiança nesses 4 mandatos. Cada mandato, os meus votos vêm subindo, né, porque o povo confia em nosso trabalho. E dizer que não vou, momento algum, virar as costas para os meus eleitores, até mesmo para aqueles que não votaram em mim, para levar, né, para toda a população, os bens, né, a benfeitoria, levar ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo possa fazer para toda a comunidade. Encerrando a minha fala, dizer também para o bairro Lagoa das Flores que nós estamos em tratação com a prefeita sobre o posto de saúde ali da Fazenda Baixão, a equipe 1, a equipe 2. Lagoa das Flores precisa melhorar muito a saúde e nós estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível no bairro Lagoa das Flores. Senhor presidente, dá mais só um minutinho, senhor presidente, já está ali um minutinho. Eu quero, neste momento, somente lembrar ao secretário Jackson que a indicação de número 371/2016, que é o tapa-buraco ali no bairro Lagoa das Flores. E sempre falo que está uma vergonha ali, porque os buracos cresceram, a população não tem esgotamento sanitário, muitas vezes joga água servida nas pavimentações asfálticas, então se torna buraco em todas as vias. Mas, Jackson, 371... é a indicação do vereador, vai lá e faça esse tapa-buraco, que vai estar não só beneficiando o vereador, mas a comunidade. E a indicação 432 é também a melhoria de todas as vias, patrulhamento, cascalhamento ali. Nós tivemos um tratado com a prefeita e com o secretário que estaria colocando o cronograma. Espero que seja essa semana o cronograma de todas as manutenções do bairro, Rua da Flora, Parmalat, rua que dá acesso ali.
Mais um minuto.
Dá acesso à Rua do Estreito, todas as ruas. Nossa indicação é Mirassol, Chaca Guarani, Fazenda Paixão, Sítio Alegria e toda aquela região. Então, só lembrando para o secretário Jacques que é 432 o número da nossa indicação para levar essas melhorias para a comunidade ali do bairro de Lagoa das Flores. Também eu quero, neste momento, levar as informações para o nosso coordenador Ramon. Ramon tem meu mérito. É uma pessoa que vem trabalhando bem pela iluminação pública de nossa cidade. Mas quero pedir, Ramon, atenda a solicitação do vereador, porque quando o vereador está pedindo, é para a comunidade. E ultimamente, Ramon, era até fácil de atender uma mensagem do vereador, mas hoje está difícil. Ramon, parece que esqueceu o seu celular no bolso e não está vendo as mensagens do vereador. Um segundo aí. E dizer que nós estamos ali pedindo alguns pontos de iluminação do bairro das Flores, a comunidade reclamando e nada. Ramon, você tem meu respeito, mas atende a mensagem do vereador, porque não é o vereador que está somente pedindo, é a comunidade. O mais, Deus abençoe a todos e um bom final de semana.
Obrigado, vereador Adnilson Pereira. Convido agora a vereadora Cris Rocha para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanha nesta manhã, muito bom dia. Eu quero iniciar minha fala destacando a importância plenária realizada ontem, na noite de ontem, pelo deputado estadual Fabrício Falcão. Um momento de união, de diálogo e fortalecimento político, onde reunimos lideranças de toda a cidade, vereadores, representantes comunitários e pessoas que acreditam no desenvolvimento de Vitória da Conquista. Foi uma noite para discutir os avanços já conquistados do mandato do deputado Fabrício Falcão e também para apresentar as expectativas e os novos projetos para o futuro de nossa cidade. E eu quero aqui reafirmar, senhor presidente e colegas que estão aqui presentes, que Fabrício Falcão tem todo o nosso apoio. Apoio pelo homem público que ele é, pela parceria construída ao longo dos anos e principalmente pelo trabalho sério que ele vem realizando em Vitória da Conquista da Bahia. Um deputado presente que é atuante, que conhece a realidade de nossa cidade, que luta pela saúde, pela zona rural, pela cultura, pelo esporte e pelas demandas do nosso povo e também pela comunidade dos quilombolas. Seguimos juntos com Fabrício Falcão porque entendemos que Vitória da Conquista merece representantes comprometidos de verdade com o desenvolvimento de nossa terra e que são presentes e atuantes aqui na nossa cidade. E a boa notícia de ontem que o nosso deputado nos deu é que foi autorizado pelo governador Jerônimo Rodrigues a revitalização e a cobertura da quadra poliesportiva do bairro Lagoa das Flores. Então, uma grande notícia aí para todos os moradores do bairro Lagoa das Flores. E também eu não poderia deixar de registrar a minha felicidade com a notícia da entrega de parte do terreno do antigo aeroporto, como já foi dito aqui pelos colegas, né, ao governo do estado. Vitória da Conquista agora dará mais um grande passo no desenvolvimento cultural e econômico de nossa cidade, com a construção de um centro de convenções, também de um teatro, né, equipamentos que são importantes, que irão fortalecer o turismo, a cultura e a geração de oportunidades aqui na nossa cidade. E diante de tantas obras e tantos investimentos, senhor presidente, não há dúvidas sobre quem é o governador que mais trabalha por Vitória da Conquista. Foi o governador Jerônimo Rodrigues que entregou escolas em tempo integral para a nossa cidade, que realizou a estrada de Pradoso ao Bate-Pé, quem está realizando agora a estrada de José Gonçalves, quem vai entregar um novo hospital de base tão esperado por toda a população que tem carência de uma saúde de qualidade, né, um serviço e um hospital ampliado, moderno, estruturado, para atender melhor a população. Então, é o governador que está investindo no sistema de abastecimento de água e também na barragem do Catulé, que é uma obra histórica e que já está com cerca de 60% de obras concluídas e que será fundamental para garantir segurança hídrica para a nossa região. Enquanto muitos apenas discutem, prometem, fazem discursos, o governador Jerônimo Rodrigues trabalha, entrega e transforma a realidade da nossa cidade. É por isso que eu deixo aqui o meu reconhecimento, meu apoio e minha gratidão também ao nosso governador, pelo olhar atento e pelo olhar dedicado à cidade de Vitória da Conquista e a toda a Bahia. E queria anunciar também, senhor presidente, que no próximo mês, agora em junho, o nosso governador vai estar novamente na cidade, porque ele é incansável, para poder anunciar novas entregas e novos investimentos, porque ele reconhece a importância de Vitória da Conquista. E para dar, eu gostaria também de agradecer à Prefeitura Municipal, o pedimento das nossas indicações ali no bairro Miro Cairo, tanto de patrulhamento quanto de limpeza, né? O serviço já está sendo realizado, então aí muito obrigada pelo atendimento da nossa indicação. No mais, desejo a todos um excelente fim de semana e que Deus nos abençoe. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cris Rocha. Agora, vereador Subtenente Muniz. Oh. Vamos fazer uma mudança. Vereador, líder do governo dessa casa, Edivaldo Júnior, do PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, amigos das redes sociais, da Rádio Câmara, um excelente bom dia a todos. Senhor presidente, nessa manhã eu gostaria de chamar a atenção aqui e pedir a atenção dos colegas. Senhor presidente, assegure minha fala, por gentileza.
Solicitar a atenção dos colegas vereadores.
Então, iniciando com a atenção dos colegas, gostaria de chamar a atenção essa manhã, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, para um fato que vem acontecendo em Vitória da Conquista, e não é de hoje, em relação ao preço praticado em relação aos postos de combustível em Vitória da Conquista. Nós já tivemos nesta casa uma CPI que foi apurar esses atrás, que à época, inclusive, era presidida pelo nosso querido colega Cori. E hoje nós estamos percebendo uma situação verdadeiramente absurda em Vitória da Conquista, em que a gasolina comum está chegando ao valor absurdo de R$ 7,94. Ontem eu estava me deslocando de Vitória da Conquista para Ituaçu a trabalho e percebi claramente a disparidade que existe em relação ao preço do combustível da gasolina que é cobrada em Vitória da Conquista. Em que a 25 quilômetros de Vitória da Conquista, o valor do combustível da gasolina comum, R$ 7,15. 25 quilômetros de Vitória da Conquista. Em Anagé, o valor da gasolina comum, R$ 6,75. Em Tanhaçu, R$ 7,21. Em Ituaçu, R$ 7,28. E em Vitória da Conquista, nós temos alguns postos de combustível cobrando R$ 7,94. O que é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo em Vitória da Conquista. E nós temos um aplicativo que demonstra de uma forma muito clara que o preço, que o valor do combustível em Vitória da Conquista pode ser praticado de outra forma. E aqui eu vou mencionar que aplicativo é esse. Tem um aplicativo que se chama Baratão. Nesse aplicativo, agora há pouco, eu consultei o aplicativo e tem postos de combustível em Vitória da Conquista, aplicativo, cobrando R$ 7,19. Por que essa disparidade de R$ 7,19 para R$ 7,94? O que a gente percebe de uma forma muito clara é que essa atividade em Vitória da Conquista ela tem sido muito rentável, porque a atividade aberta em Vitória da Conquista é algo que chama atenção também. Mas como é que nós podemos admitir que R$ 7,94? Enquanto que um aplicativo ele traz R$ 7,19. Ou seja, demonstra de uma forma muito clara que o valor, para excelência, que o valor praticado, ele está realmente acima do valor que deveria ser cobrado em Vitória da Conquista. E aí eu gostaria de provocar o nosso presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor dessa casa também, para que nós possamos realizar uma ação conjunta entre a PROCON e Ministério Público de Vitória da Conquista. Porque nós já percebemos que só a abertura de uma CPI nessa casa, ela não vai ter a potencialidade de realmente fazer com que esses valores, eles venham a ser praticados dentro de um valor justo. Então precisamos movimentar PROCON e Ministério Público para que assim nós possamos avançar nessa discussão em Vitória da Conquista, porque é um valor verdadeiramente absurdo em Vitória da Conquista, em que uma cidade próxima de Vitória da Conquista, Anagé, o valor da gasolina comum é R$ 6,75. Verdadeiro absurdo. Forte abraço. Deus e um excelente final de semana a todos.
Obrigado, vereador Edivaldo Júnior. Pode contar com esta casa no sentido de combatermos o excesso da cobrança do combustível aqui em Vitória da Conquista, mas lembrando que esta casa, conforme o vereador pronunciou aqui, já fez uma CPI do combustível, já foi encaminhado o relatório, todo o processo para o Ministério Público, mas infelizmente não, mas continuaremos lutando aqui para o preço justo das bombas dos postos de combustíveis aqui de Conquista. Convido agora o vereador Anderson Ribeiro, vereador Ricardo Gordo, destacado vereador do bairro Patagônia e toda a região. Estivemos essa semana com o padre Geneildo, da igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, estaremos presentes também na fé. E em agosto, na volta do recesso, vamos realizar a primeira sessão itinerante do segundo semestre ali no bairro Patagônia.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, quero cumprimentar nosso amigo, nosso irmão, parceiro, liderança católica de Vitória da Conquista, da Paróquia Rainha da Paz, Alexandre Lopes. Cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Câmara 90.3, em toda a zona rural, em toda a zona urbana. Eu queria começar o discurso agradecendo a Deus por me dar a oportunidade mais uma vez de subir essa tribuna em defesa do povo da nossa terra, em defesa do povo do sudoeste da Bahia. E me solidarizando e corrigindo um erro com o jornalista Daniel Silva, que foi questionado aqui na sessão anterior sobre uma fala dele no programa Brasil Notícias e mal interpretada por esta casa, quando ele disse dos mutirões de saúde que deveria ser ordenado, coordenado e organizado. E aqui foi mal interpretado, está feita a correção, Daniel. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que fica feita aí essa correção, e me solidarizo com o jornalista Daniel Silva. Quero destacar também a força desse grande deputado que nos representa muito bem aqui em Vitória da Conquista. Ontem, uma quinta-feira nublosa, chuvosa, fria, e mais de 1.000 pessoas estiveram na plenária do grande deputado Fabrício Falcão, mostrando a sua liderança para a nossa cidade, para o sudoeste da Bahia. E nós temos um grande desafio. Nós temos um grande desafio, Ricardo Babão, no próximo mês de outubro, que é dar, depois de 3 eleições seguidas, a vitória a esse grande governador, a esse grande ser humano, que é o governador Jerônimo Rodrigues. E eu tenho certeza, pelo que estamos acompanhando, pelos que estamos sentindo nas ruas, nós vamos vencer as eleições dentro de Conquista com o governador do povo, o governador Jerônimo Rodrigues. E também temos um grande desafio de aumentar a votação, e nós temos a obrigação, enquanto lideranças, de dar uma votação histórica para o deputado Fabrício Falcão no próximo mês de outubro, aqui em Vitória da Conquista. Quero agradecer também ao governo do estado por começar a obra de revitalização da horta comunitária do bairro Cadija. Uma luta nossa, junto ao deputado Fabrício e ao governador Jerônimo Rodrigues. Um minuto da vereadora Leia, presidente. Eu quero agradecer também ao deputado federal Valdenor Pereira, que destinou R$200 mil de uma emenda do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, para a realização da 10ª edição do São Pedro da Família do bairro Patagônia. E você, Tony, é a única banda que tocou todas as edições, e se Deus quiser, estaremos juntos em 2026. Destacar também, isso é uma luta histórica das lideranças políticas de Conquista, de quem ama a Patagônia, de quem ama a Zona Oeste, a área do antigo aeroporto de Vitória da Conquista, que agora pertence ao estado. E se Deus quiser, e há de querer, nós iremos anunciar o tão sonhado, ou a tão sonhada, Centro de Convenções do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. E aí, para concluir, meu sonho, enquanto morador da Patagônia, enquanto liderança da Patagônia, é a mobilidade urbana. A Frei Benjamin não dá mais. E com essa área do antigo aeroporto vindo para o estado, nós vamos lutar via Salvador, via o deputado Fabrício, via o deputado Valdenor, para a gente abrir aquelas avenidas, principalmente Avenida Macaúbas e Avenida Paramirim, para desafogar a Frei Benjamin, que é o grande gargalo hoje da mobilidade urbana da Zona Oeste. No mais, é desejar...
30 segundos para a conclusão do tempo.
No mais, é desejar um bom final de semana para todos vocês. E lembrando, amanhã, a partir de 19 horas, a grande festa em louvor à Nossa Senhora Rainha da Paz. Nossa Celsa Padroeira, Nossa Senhora Rainha da Paz. Quero mandar um abraço para toda a Patagônia, principalmente para essa paróquia linda que nos representa tão bem na Igreja Católica, que é a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Um beijo no coração de todos vocês e até quarta-feira, se assim nosso bom Deus permitir.
Obrigado, vereador Ricardo Gordo. Vereadora Lara. Convido a vereadora Lara para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Classificado como o quê? Como amigo do país? Espera aí. Veja aqui a caneta. Não sai, né? Pronto. Presidente da casa, Ivan Cordeiro. Demais colegas e público ouvinte da Rádio Clube e público presente, um cordial bom dia. Pois é, até que fim o aeroporto foi passado para o Estado, né? Para ver se a gente tem ali constrói.